Não escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Arquibancada JP, futebol e bom humor em um só programa para você. Acesse jp.com.br/arquibancadajp.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. Marcela Raal apresenta os principais assuntos do Brasil e do mundo. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 6 de junho de 2019, começando mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook, no site jp.com.br, sempre em áudio e vídeo. Nós seguimos juntos até às 5 horas da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan, agora.
Jair Bolsonaro se reúne com Maurício Macri em Buenos Aires há poucos meses da eleição argentina. Em apoio, o presidente brasileiro pediu responsabilidade e razão aos eleitores do país vizinho. O Senado aprova projeto de lei que atualiza o marco regulatório do saneamento básico. O texto permite que empresas privadas prestem o serviço. Em carta, governadores pedem que estados sejam mantidos na reforma da Previdência. A inclusão de servidores estaduais e municipais sofre resistência de parlamentares. STF retoma julgamento sobre a venda de estatais sem autorização do Congresso. A decisão também vai valer para as esferas estaduais e municipais. Indústria cortou mais de 1 milhão de vagas em 3 anos, é o que aponta o IBGE. Além disso, o setor registrou no período um recuo na receita líquida de quase 8%. Você fica por dentro disso e muito mais no Jovem Pan Agora. 4 horas, 2 minutos, a gente começa falando dos presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e também da Argentina, Maurício Macri, que se reuniram mais cedo em Buenos Aires. Quem conta os detalhes desse encontro pra gente é a repórter Luciana Verdolin. Luciana, muito boa tarde para você. Bom, a gente já tem a informação de que o presidente Jair Bolsonaro já falou em apoio ao colega dele, o presidente da Argentina, Maurício Macri, né?
Boa tarde, Marcela. Boa tarde também aos ouvintes. Olha, ele já vem falando já nos últimos tempos do temor, do risco da Argentina se transformar numa nova Venezuela, se por um acaso retornar ao poder a ex-presidente Cristina Kirchner, que é candidata em outubro, mas só candidata a vice, não é mais candidata à presidência da República. Jair Bolsonaro, ele tem feito apelos aí, ultimamente, dizendo que era preciso evitar que governos de esquerda retomem o poder aqui na América Latina, mas hoje o recado foi muito direto. O recado foi para o eleitor argentino. O presidente deixou muito claro que é preciso que o eleitor ele tenha consciência, que vote conscientemente para evitar problemas no país vizinho e para garantir esse bom relacionamento entre o Brasil e a Argentina.
Conclamo o povo argentino que Deus abençoe a todos eles, porque terão pela frente agora, mês de outubro, eleições. E todos têm que ter, assim como no Brasil, grande parte teve, muita responsabilidade, muita razão e menos emoção para decidir o futuro desse país maravilhoso que é a Argentina. Nós queremos continuar cada vez mais parceiros, não só na economia, bem como no objetivo maior de qualquer homem e qualquer mulher, que é a liberdade. Um valor esse que não podemos abrir mão em nenhuma hipótese. Então que Deus abençoe o povo argentino por esse momento que se aproxima, para que possa escolher o melhor, porque dessa forma teremos paz, teremos prosperidade e alegria entre os nossos povos.
A Argentina, ele não falou de eleição não, Marcela, fez questão de ressaltar a importância da relação, da boa relação com o governo brasileiro, o combate ao narcotráfico ali na fronteira, a importância da cooperação energética, foram anunciadas a construção de duas hidrelétricas ali na região de fronteira entre o Brasil e a Argentina, perto do Rio Grande do Sul, e também com relação ao Mercosul, o presidente argentino disse que está bastante confiante. A confiança é do lado brasileiro também, porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, que acompanha Bolsonaro lá nessa viagem, já avisou que a expectativa é de que o acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia seja assinado em 3-4 semanas. Vale lembrar que já são quase 20 anos discutindo aí essa área de livre comércio.
Tá certo, Lu. Obrigada. Bom trabalho por aí.
Para vocês também.
A Comissão Especial da Reforma da Previdência da Câmara apresentou um balanço das atividades realizadas até agora. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Levi Guimarães, direto de Brasília. Aliás, Antônio Maldonado, aqui eu confundindo. Antônio Maldonado, que vai trazer as informações. Boa tarde para você.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos. Não é o Levi, é o Antônio, mas a gente está trazendo aqui a informação sobre essa espécie de balanço, né, feito hoje aí pelo presidente da Comissão Especial, o deputado Marcelo Ramos, em relação aos trabalhos ali do colegiado. Eu lembro que as audiências públicas, os trabalhos mesmo lá da Comissão Especial acabaram ainda na semana passada. Nessa última semana, aí, os membros da comissão realizaram uma série de audiências em outros estados do país, outras cidades, inclusive teve até audiência realizada em outros países, justamente para tentar discutir, pegar informações, pegar exemplos aí de como é a previdência social em outros países do mundo. Mas o presidente fez uma avaliação, disse que os trabalhos foram muito proveitosos, disse que foram apresentadas mais de 200 emendas, cerca de 217 foram aí, tiveram as assinaturas conferidas, então foram acatadas pelo relator e agora o relator vai se debruçar sobre esse texto aí da reforma da previdência. Esse relatório, inclusive, foi uma frustração um pouco aí, os jornalistas, nós jornalistas ficamos um pouco frustrados por conta da ausência do deputado Samuel Moreira, que é o relator, justamente porque a gente esperava aí ter alguns indícios, principalmente sobre a questão mais polêmica, né, que é a retirada dos municípios e dos estados da proposta de reforma da Previdência. A gente quer saber se o governador vai acatar aí o pedido se o relator vai acatar o pedido dos governadores e dos prefeitos, ou se vai atender aqui a pressão dos deputados federais. Uma coisa que o presidente da Comissão Especial, o deputado Marcelo Ramos, falou foi que a proposta do governo não tem um apoio nem de 100 deputados aqui na Câmara. De qualquer forma, segundo ele, as mudanças que serão sugeridas aí pelo deputado Samuel Moreira no relatório podem aí, vão ajudar a conquista dos votos que faltam. Ramos acredita que a proposta pode sim ser aprovada pela Câmara dos Deputados ainda nesse primeiro semestre. Já a oposição acredita aí que para conseguir os 308 votos que são necessários para aprovar a PEC, que no plenário o governo vai ter que aceitar mudanças substanciais no texto original que foi encaminhado aqui ao Congresso Nacional. É o que diz o deputado Henrique Fontana, do PT.
mas eu vou até me socorrer do presidente Bolsonaro, que esta frase eu concordo com ele. Ele disse em programa recente que o governo não tem os 308 votos. Então, para ter os 308 votos, é preciso mudar muito a proposta.
É, a alteração mais importante dessas possíveis mudanças aí que podem ser feitas e que tem gerado mais polêmica é justamente a que trata da retirada dos estados e municípios da reforma. De um lado estão governadores e prefeitos que precisam mudar as regras previdenciárias e querem que o desgaste dessa decisão fique aqui com os parlamentares federais. Do outro lado estão os deputados, a grande maioria dos deputados, que temem a reação do eleitor, né? E por isso querem que os comandantes estaduais e municipais assumam a responsabilidade sobre as mudanças nas aposentadorias dos seus funcionários. O presidente da Comissão da Reforma, o deputado Marcelo Ramos, diz que os governadores podem ajudar bastante a manter aí a manter estados e municípios na proposta se eles calçarem a sandália da humildade e pedirem aos deputados que votem a reforma que não tiveram coragem de fazer. Ele repudiou, inclusive, as críticas do governador de São Paulo, João Dória, que disse que retirar os servidores estaduais e municipais da proposta seria uma atitude mesquinha, personalista e eleitoral dos deputados federais. Vamos ver como o deputado Marcelo Ramos respondeu a essa declaração aí do governador João Dória.
Os governadores são bem-vindos para ajudar na reforma da Previdência, mas com a sandália da humildade calçada, reconhecendo que não fizeram o dever de casa e que estão pedindo aos deputados ajuda para aprovar uma proposta que eles não têm coragem de aprovar nos seus estados.
É, e aí a nossa reportagem ágil que é, né, Marcela? Foi atrás do posicionamento do governador João Dória sobre essa declaração aí do deputado Marcelo Ramos. Vamos ver como respondeu o governador de São Paulo.
Eu não fiz nenhuma desatenção e não fiz nenhum gesto, nem dirigi nenhuma palavra que pudesse ser classificada como deselegante aos parlamentares. Mas defendo o interesse dos brasileiros, do Brasil, a favor da Previdência, com a manutenção de estados e municípios.
É, o fato é que o deputado Marcelo Ramos ainda não tem uma previsão de quando o relatório do deputado Samuel Moreira será entregue, será apresentado aqui na comissão especial, logo ele não sabe quando vai poder ser votado. Eu lembro que essa é a última etapa, a votação lá na comissão especial é a última etapa que a reforma da Previdência precisa passar antes de ser aprovada, antes de ser analisada pelo plenário da Câmara dos Deputados. Então a expectativa é muito grande para essa votação. Agora o que o deputado Marcelo Ramos lembrou é o seguinte: se não tiver acordo, se o governo não conseguir aí diminuir o descontentamento dos parlamentares, os parlamentares podem apresentar uma série de mudanças, de sugestões de mudança no texto. Cada uma dessas sugestões tem que ser votada, então os parlamentares podem, se não tiver uma articulação bem feita por parte do governo federal, se os parlamentares não tiverem minimamente satisfeitos com o texto apresentado pelo relator, pode ser que haja aí toda uma reação aqui do Congresso no sentido de tentar mudar esse relatório, o que atrasaria muito a votação lá na comissão especial. Só para você ter uma ideia, no caso da reforma apresentada pelo ex-presidente Michel Temer, demorou 6 dias, só a fase de debate e votação lá na comissão especial, que ainda nem começou aqui nessa reforma apresentada pelo governo atual. Se demorar esses 6 dias, a expectativa pode ser que acabe a expectativa de ver a reforma aprovada pela Câmara dos Deputados, aprovada pelo plenário ainda nesse primeiro semestre, pode ser que essa expectativa acabe frustrada. Então, o governo vai ter que entrar de vez aqui na articulação política para conseguir apoio e garantir aí o mínimo de aceitação do relatório que será apresentado na próxima semana pelo deputado Samuel Moreira.
Bom, Maldonado, os governadores divulgaram uma carta, né, ou vão divulgar, estão preparando uma carta para pedir a inclusão dos estados e municípios na reforma da Previdência. Como você disse, vai ser uma briga difícil, porque é um desgaste dos parlamentares, né, dos deputados federais e depois até dos senadores, caso isso passe. Isso seria um desgaste no reduto eleitoral deles. Então é muito difícil que isso seja aprovado e que esse encaminhamento seja dado, né?
Em conversas, o deputado Marcelo Ramos, que é o presidente da comissão especial, ele disse claramente que a grande maioria dos deputados aqui do Congresso Nacional, eles estão caminhando no sentido de retirar a reforma da Previdência de estados e municípios da proposta apresentada aqui pelo governo federal. Eles querem deixar que os governadores e os prefeitos façam aí a reforma que acharem que é necessária. Por quê? Como você bem disse, porque eles não querem se desgastar com o eleitorado. Apesar de ter governador e ter prefeito pedindo aí para que os deputados aliados a eles concordem com o texto encaminhado pelo Palácio do Planalto e aprovem a reforma, incluindo aí também mudança nas aposentadorias nos municípios e nos estados, quem vota, quem elege o deputado, não é o governador e nem o prefeito, né? Quem elege o deputado é o cidadão. Então, eles estão de olho ali em como o reduto eleitoral, como o eleitorado dele ali, da região dele, da cidade dele, está se posicionando em relação a essa reforma da Previdência. E o que os governadores cobram é justamente que os deputados assumam a responsabilidade com o país. Já que o país precisa da reforma da Previdência, os deputados têm que assumir essa responsabilidade, mesmo que isso cause ali algum constrangimento, enfim, alguma reação da base lá na cidade, enfim, no reduto eleitoral de cada um deles.
É verdade. Obrigada, Maldonado. Bom trabalho por aí.
Um abraço, Marcelo.
Bom, e o Senado aprovou hoje um projeto de lei que atualiza o marco regulatório do saneamento básico. Eu converso agora sobre isso com o repórter Levi Guimarães, direto de Brasília. Boa tarde, Levi. O que muda com a aprovação desse projeto? Na verdade, ele resgata alguns pontos que já estavam na MP, não é isso?
Exatamente, Marcela. Muito boa tarde. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. É uma proposta que abre caminho para que empresas privadas também possam investir no serviço de saneamento básico, já que hoje em dia a verba para saneamento no país vem praticamente toda dos cofres públicos. E aí vai caber à Agência Nacional de Águas, a ANA, estabelecer normas de referência para o setor, e essas regras devem, de acordo com o que consta nesse projeto aprovado hoje, essas regras devem estimular a livre concorrência, a competitividade, a eficiência e a sustentabilidade econômica na prestação dos serviços, buscando também a universalização desse serviço de água e esgoto. É um texto que divide opiniões aqui no Congresso Nacional. Muitos acreditam que ele vai garantir um aumento da cobertura do serviço de saneamento para a população. Afinal, atualmente quase metade das famílias brasileiras ainda não tem acesso aos serviços como água e esgoto. Já os parlamentares que criticam esse projeto dizem que as empresas privadas vão querer operar só ali nos grandes centros, que são centros mais rentáveis, e aí deixariam cidades menores e redutos rurais em segundo plano. E um outro ponto dessa proposta também aprovada é que ela prorroga o prazo para que as capitais e regiões metropolitanas acabem com os lixões a céu aberto. Agora elas têm até agosto de 2022 para pôr fim a esse tipo de local, enquanto cidades menores têm um prazo um pouco maior, podendo chegar até 2024. Esse projeto aprovado aqui no Senado, agora ele vai para a Câmara dos Deputados. Ele, como você falou, é fruto de uma medida provisória que foi editada ainda no final do governo Michel Temer, que caducou na última segunda-feira sem ter sido votada, por causa daquele acúmulo de MPs que tivemos nas últimas semanas e de uma falta de acordo também. Aí, o senador Tasso Gereissati, do PSDB, que era o relator daquela medida, transformou o relatório dele nesse projeto de lei e agora vai passar pela análise dos deputados. Marcela.
Tá certo, Levi. Obrigada pelas informações. Bom trabalho por aí.
Um abraço.
4:16. Numa primeira declaração à imprensa, a mulher que afirma que foi estuprada por Neymar dá detalhes de o que aconteceu naquele dia. O repórter Afonso Marangoni tem os detalhes.
A modelo Nájila Trindade Mendes de Souza, que acusa o jogador Neymar de estupro, deve ser ouvida até amanhã na delegacia que investiga o caso. Nesta quarta-feira, a modelo falou pela primeira vez sobre o caso. Em entrevista ao repórter Roberto Cabrini, do SBT, Nájila de Souza contou em que momento a relação sexual deixou de ser consentida.
A partir do momento que ele se tornou agressivo, a partir do momento que eu perguntei para ele se ele tinha levado o preservativo que eu não tinha, ele falou que não. E eu falei para ele, então não podemos. Então só vamos trocar carícia, vamos continuar aqui. E ele concordou com o silêncio, eu entendi com concordância. E quando ele me virou, ele já foi cometendo ato e vítima de estupro.
Você foi vítima de estupro ou foi apenas uma agressão?
Agressão juntamente com estupro.
Nájila disse que demorou para assimilar o que tinha acontecido e que agora quer justiça.
Quando ele saiu do quarto, eu comecei a entender tudo o que tinha acontecido comigo e como ele foi estúpido, como ele foi ruim, como ele me violou e me violentou, eu quis fazer justiça. Porque eu não acho que só porque eu estava afim de ficar com ele, ele tinha o direito de fazer aquilo comigo.
Nesta quarta-feira, foi divulgado um vídeo feito pela modelo no hotel onde as agressões teriam ocorrido. O vídeo teria sido gravado um dia após o suposto estupro.
Mas eu vou te bater. Sabe por quê? Vou te bater. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você me agrediu ontem e você me deixou aqui sozinha.
Segundo o advogado de Nájila, Danilo Garcia de Andrade, no encontro, Neymar apresentou um comportamento diferente do que indicava nas mensagens.
Ela alega que ela foi à França para ter uma relação consensual, sexual, com o jogador Neymar. Ela admite isso todo o tempo. O que aconteceu? Quando ela chegou lá, palavras dela, o Neymar não era aquela pessoa que era nas mensagens. Foi uma pessoa brusca com ela. Diz ela, alegações dela, que quando o Neymar chegou no quarto, o Neymar estava alterado. E reitero, alterado de quê? Não sei dizer.
Na coletiva, o advogado também explicou em que situação teria sido feito o vídeo em que Neymar supostamente agride Nájila de Souza.
O que ela me disse sobre o segundo encontro foi o seguinte, que ela precisava de uma prova de que aquela agressão, que aquele tapa, era o Neymar que teria dado. Então ela atraiu o Neymar novamente ao quarto e gravou o Neymar naquela situação.
Neymar não se pronunciou sobre as declarações de Nájila de Souza ao SBT, mas desde que o caso veio à tona, ele tem negado as acusações. Neymar passou o dia em Brasília, se preparando para o amistoso entre Brasil e Catar. Em uma rede social, o atacante agradeceu o apoio que vem recebendo de familiares, de amigos e de fãs, e disse que a partida seria uma das mais difíceis da carreira devido às circunstâncias. O jogador ficou apenas 18 minutos em campo e saiu lesionado. Em seguida, ele foi levado a uma clínica para realizar exames e no local recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro. Devido ao resultado dos exames, a CBF anunciou na madrugada desta quinta-feira que Neymar não vai mais defender a seleção brasileira nesta Copa América.
Destaque agora para o julgamento do STF sobre privatizações, que começou ontem, mas ainda não foi concluído. Quem nos atualiza é o repórter Rodrigo Viga. Bastante expectativa por aí, Viga?
Exatamente. Clima de expectativa aqui no Rio de Janeiro, em torno de uma votação no Supremo Tribunal Federal, que começou ontem e deve terminar nesta quinta-feira. Diz respeito à venda de bens e ativos públicos no país. Esse clima de apreensão e ansiedade envolve a Petrobras e empresas interessadas na compra desses ativos da estatal brasileira de petróleo. Entre esses que estão aguardando um posicionamento do Supremo Tribunal Federal, está a Engie, uma empresa de origem francesa que está se predispondo, interessada em pagar 8 bilhões e 600 milhões de dólares, mais de 30 bilhões de reais, para a compra de uma rede de gasodutos no norte e no nordeste do país. Rede essa que pertence à Petrobras. O negócio está fechado. Falta agora o aval do STF. É que recentemente o ministro Edson Fachin deu uma liminar suspendendo a venda desse ativo da Petrobras, a TAG, né, a rede de gasodutos e outros ativos da estatal brasileira. Eu tive a oportunidade de conversar nesta quinta-feira com o CEO, o presidente da Engie, interessada na compra da TAG, Maurício Bá. Ele afirmou que espera bom senso do Supremo Tribunal Federal e que não pretende desistir do negócio. Só vai dar um passo atrás se a empresa for impedida de avançar nas tratativas com a Petrobras. Mas o cheque está pronto, segundo Maurício Bá, para ser liquidado.
Não, risco de desistir não. A gente pode ser impedido de comprar se o Supremo decidir que a venda não foi aprovada, mas não por uma decisão nossa, né? Nossa decisão é de comprar.
Aí então Maurício Bá, que disse que o interesse da Engie na TAG se deve à perspectiva do crescimento do mercado de gás no Brasil. A Engie precisou contratar um pool de bancos, aproximadamente 10 bancos, para obter 60% a 70% do financiamento para a possível, a eventual compra da TAG por US$ 8,6 bilhões.
Julgamento que está acontecendo no STF, daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre como está a situação e o número de votos por lá, daqui a pouquinho mais informações. Em Santa Catarina, o número de homicídios subiu 68% em 10 anos. A repórter Kelly Alves traz os detalhes em áudio e vídeo. Boa tarde para você, Kelly.
Olá, Marcela e ouvintes da Jovem Pan, uma ótima tarde, isso mesmo. O número de homicídios aqui em Santa Catarina subiu 68,7% nos últimos 10 anos. De acordo com os dados do Atlas da Violência, publicado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, em 2007, esse número era de 632 e subiu para 1.066 em 2017. Vale destacar que no cruzamento desses dados foi verificado que isso não tem relação com o crescimento populacional. É que os dados também mostram que a taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes também subiu. Em 10 anos, o índice foi de 10,4 para 15,2, ou seja, um aumento de 45,7%. No Brasil, a mesma taxa subiu de 25,5 mortes a cada 100 mil pessoas para 31,6, ou seja, um aumento de 24% nos 10 anos analisados pelo estudo, Marcela.
Valeu, Kelly. E a produção de veículos cresceu 3% em maio. Quem conta os detalhes é o repórter Marcelo Matos. Boa tarde, Marcelo. A gente pode considerar essa uma boa notícia?
Boa tarde, Marcela, e ouvintes e também internautas da Jovem Pan. Sim, é uma boa notícia, Marcela, e também ouvintes e internautas, porque nós tivemos a divulgação nessa semana, né, do PIB industrial, praticamente estabilidade, um crescimento tímido de 0,3%, e grande parte ainda desse crescimento, que é tímido e pequeno, essa grande parte se deveu justamente à atividade industrial do setor automotivo, que vai muito bem em 2019. Nós tivemos agora 30% de elevação na produção de veículos no mês de maio, na comparação com maio de 2018, e sobre abril deste ano nós tivemos uma elevação de 3%. E nós perguntamos ao presidente da Anfávia, que é a entidade que representa as montadoras instaladas no país, Luiz Carlos Moraes, se haverá fôlego ainda para maior crescimento em 2019, ou se tudo está atrelado realmente à reforma e outros cronogramas aí do presidente Bolsonaro, como a reforma tributária, para saber se haverá fôlego se isso não se concretizar. Vamos acompanhar então o presidente da Anfávia.
Estamos trabalhando com um crescimento de 11,4%, que é o planejamento do início do ano. O acumulado até maio está com mais de 12%. Nós acreditamos que o setor tem condição de manter esse ritmo, considerando a aprovação da reforma da Previdência. A reforma da Previdência é fundamental para criar um ambiente de negócio mais favorável, melhorar a expectativa dos investidores, do consumidor, e isso poderá manter esse crescimento. A gente não considera a hipótese da reforma da Previdência não ser aprovada e também não considera a hipótese dela ser enfraquecida. Ela tem que ser uma reforma robusta.
Pois é, né, Marcela? Você contribuiu, comprou um novo veículo, então está nessa estatística, né?
Olha, Marcelo, quem dera eu contribuir com essa estatística, viu? Mas acho que vai ficar só para o ano que vem. Se ficar, acho que nem para lá fica, viu? Você contribuiu?
Então, Marcela, essa é a grande questão hoje no país, né? A falta de confiança, ainda o desemprego muito elevado. Você, para tomar uma decisão de trocar de veículo, você precisa, de fato, estar inicialmente... chegou a hora, né? Porque o veículo está muito velho, está dando problema. Ou você... É uma medida que hoje a pessoa pensa 10 vezes antes de fazer, entrar num financiamento. A gente sabe que ainda os juros são muito elevados no país. E fica essa paralisia na economia do país, né?
Pois quem... é, e o brasileiro que gosta de trocar de carro, né?
Sem dúvida. Isso ficou provado, né? Em década, assim, no início da década de 2000, 2010... Nós tínhamos aí elevações na casa de 2 dígitos, muita gente comprou, planos de 60 meses. Então hoje o consumidor que apanhou demais aí em relação aos juros e também endividamento, ele pensa em fazer essa escolha. E esse é o sintoma do Brasil de hoje, né? Uma cautela do consumidor e também não é uma cautela indevida. De fato, a situação está ainda muito complicada em relação à economia, mas o setor vai registrando bons números, a expectativa é crescer quase 10% esse ano. Então, muita gente ou está precisando ou está, de fato, aí, como você disse, é o carro brasileiro gosta e gosta mesmo, Marcelo.
É verdade. Valeu, Matos. Obrigada. Bom, uma rápida pausa no Jovem Pan. Agora a gente volta daqui a pouquinho com mais informações. Até já.
Jovem Pan, agora.
Jovem Pan. Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã.
Oferecimento Loja 100. Mês dos Namorados Loja 100. O melhor presente para o seu par está aqui nas Lojas 100.
Em busca de um lugar para desfrutar o top da gastronomia italiana em um ambiente moderno e acolhedor? Assim é o Zucco, um delicioso cardápio executivo e à la carte no almoço e no jantar. Massas frescas artesanais, carnes nobres, risotos e frutos do mar, regados a excelentes vinhos. Uma experiência única e inesquecível. Estamos te esperando na rua Doc Lobo 1416 ou acesse zucco.com.br e faça já a sua reserva. Zucco, sempre um bom momento.
Arquibancada JP, futebol e bom humor em um só programa para você. Acesse jp.com.br/arquibancada JP.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
E 31 minutos agora, a cidade de São Paulo registra 34 quilômetros de congestionamento neste momento, de acordo com a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego. A pior situação é para quem trafega na região norte da cidade, são 11 quilômetros de congestionamento por lá. Mas a gente também recebeu aqui na Jovem Pan muitas reclamações. Atenção, CET, o pessoal está reclamando que tem muito trânsito ali na região do cruzamento da Avenida 9 de Julho com a Avenida Brasil, e disseram também que não tem nenhum fiscal da CET por lá. Então, a gente está recebendo muitas reclamações do trânsito ali naquela região do cruzamento da 9 de julho com a Avenida Brasil. Falando agora sobre a situação do trânsito em outros corredores, tem, é claro, muito congestionamento na Marginal Tietê, da ponte Júlio de Mesquita Neto até a ponte da Vila Guilherme. São 7 quilômetros de congestionamento em todas as vias, tá? Não adianta o motorista que está por ali tentar sair da expressa, ir para local, porque tem trânsito ali em todas as vias da Marginal Tietê. Agora também tem bastante trânsito, olha, na região, na zona leste da capital de São Paulo. Na verdade, são 7 quilômetros na região da zona leste de São Paulo, 6 quilômetros na região central aqui da capital paulista. E olha, a tendência é de queda, viu? Você continua agora com a programação da Jovem Pan.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta, 4 horas 31 minutos. Juiz intima Jair Bolsonaro, presidente, a depor sobre facada. Assunto para Camila Yunis.
O presidente Jair Bolsonaro foi intimado a depor no processo que apura o atentado que ele sofreu no ano passado, quando disputava a presidência da República. A intimação foi feita nesta quinta-feira pelo juiz da terceira vara da Justiça Federal de Juiz de Fora, Bruno Savino. No dia 6 de setembro de 2018, Bolsonaro foi esfaqueado durante a campanha eleitoral na cidade mineira de Juiz de Fora. Adélio Bispo de Oliveira é autor confesso da facada e disse à época que tinha intenção de matar o presidente. No julgamento que aconteceu em maio deste ano, Savino considerou que Adélio tem transtornos mentais e por isso é inimputável. Apesar disso, o autor da facada continuará sendo julgado para avaliação do grau de periculosidade que ele representa para a sociedade. Com relação à intimação do presidente, o magistrado explicou que, em função do cargo, Bolsonaro poderá optar entre prestar o depoimento presencialmente ou responder por escrito. O porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, afirmou que o presidente está disposto a colaborar com o processo, mas não sabe se Jair Bolsonaro já recebeu a notificação formalmente.
Eu não tenho oficialmente a informação de que a solicitação judicial tenha chegado a conhecimento do presidente. Não obstante, pelo que o presidente vem comunicando àquelas pessoas que estão mais próximas no seu entorno, ele se faz sim pronto a cooperar nessa investigação.
O juiz Bruno Savino ressaltou que o processo é urgente e estabeleceu essa sexta-feira, dia 7 de junho, como data limite para a resposta de Bolsonaro.
PF investiga a tentativa de invasão a celular do ministro Sérgio Moro. Mais detalhes com a repórter Luciana Verdolim, direto de Brasília.
Olha, a Polícia Federal já está investigando o que o Ministério da Justiça está chamando de tentativa de invasão do celular do ministro Sérgio Moro. O caso aconteceu na última terça-feira e foi descoberto quando o ministro recebeu uma ligação do próprio celular. Ele atendeu, mas do outro lado da linha ninguém disse nada. Sérgio Moro acabou achando estranho, porque o acesso foi feito por um aplicativo que ele não usava há quase 2 anos. Segundo a assessoria de imprensa, o ministro abandonou a linha e acionou imediatamente a Polícia Federal, que está investigando o caso. O Palácio do Planalto foi informado ontem e, segundo o porta-voz aqui da presidência, Rego Barros, a expectativa agora é de que as circunstâncias sejam esclarecidas.
As investigações prosseguem a partir dessa informação, desse conhecimento. E muito provavelmente em breve a Polícia Federal já terá alguma indicação de como isso ou essa tentativa ocorreu.
Não há informações de que o hacker tenha pedido, por exemplo, dinheiro aos contatos do ministro da Justiça, como já aconteceu no ano passado, durante o governo do ex-presidente Michel Temer. Pelo menos 2 ministros aqui do Palácio do Planalto tiveram, na época, os celulares hackeados e vários deputados acabaram fazendo depósitos nas contas dos criminosos depois de pedidos encaminhados pelo aplicativo de mensagem. De Brasília, Luciana Verdolim.
Imagina, o ministro Sérgio Moro que teve o celular hackeado e os contatos foram... Eles pediram dinheiro para os contatos do ministro. Imagina que os contatos estavam pensando, ué, o ministro está pedindo dinheiro? Que história é essa, né? Bom, plataforma de compartilhamento de vídeos vai tirar do ar conteúdos racistas e discriminatórios. É o destaque da repórter Nani Cox.
O YouTube vai banir vídeos que promovem racismo e discriminação e que buscam negar fatos históricos como o Holocausto. A remoção começou nesta quarta-feira, mas o processo deve levar alguns meses e a prática ainda será contínua para evitar novos conteúdos desta natureza. Qualquer vídeo que defenda a superioridade de um grupo como justificativa para discriminação e segregação será retirado da plataforma. Usuários que se aproximarem com frequência dos limites serão suspensos e não poderão exibir anúncios e usar recursos do site. A administração ainda estuda uma forma de manter as imagens disponíveis para pesquisadores e ONGs que investigam formas de combater o discurso de ódio. De acordo com o YouTube, conteúdos que expõem ou condenam o ódio e oferecem análises dos acontecimentos vão continuar na plataforma. O sistema tem passado por outras mudanças para reduzir a disseminação de informações enganosas e prejudiciais. O site diminuiu a recomendação de vídeos que promovem falsas curas para doenças ou que afirmam que a Terra é plana e conseguiu enxugar em 50% as visualizações. Para complementar o bom funcionamento da ferramenta, o YouTube planeja mais recomendações para conteúdos produzidos por fontes sérias. A questão veio à tona depois de um encontro de autoridades mundiais e empresas de tecnologia no mês passado, na França. A reunião foi solicitada pela Nova Zelândia após o massacre de Christchurch em março, que foi transmitido ao vivo pelo autor dos disparos.
E olha só, quase 99 milhões de brasileiros devem presentear alguém no Dia dos Namorados. Será que você vai ser presenteado? Vai ser um desses 99 milhões? A conclusão é de um levantamento divulgado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito. O valor médio dos presentes será de R$ 127,00 e a expectativa é de que mais de 12 bilhões de reais sejam movimentados na economia brasileira. Falando a Vitor Brown, o presidente do SPC Brasil, Roque Júnior, diz que as roupas são os presentes mais procurados pelos namorados e explica o motivo.
Por quê? Porque o item vestuário é um item que permite um range, um delta, nos valores bastante grande. Você compra calças por um valor X ou por um valor até de 10X.
O presidente do SPC Brasil, Roque Júnior, ressalta que 33% dos namorados dizem que vão dar presente, mesmo com contas em atraso. Olha só, o amor falando mais alto, né? Além disso, ainda segundo a pesquisa, 3 em cada 10 admitem a possibilidade de gastar mais do que podem, olha só, para impressionar o parceiro. O shopping é o local de compra favorito, citado por 32% dos entrevistados, seguido pelo comércio eletrônico, 18%, e lojas de rua e de departamento, ambas com 11%. O economista Marcel Solimeu, da Associação Comercial de São Paulo, acha que as vendas vão subir no Dia dos Namorados, mas se mostra um pouco cauteloso.
Mas não dá para esperar um crescimento muito forte, porque a renda vem crescendo nesse ritmo de 2%, e o crédito, embora ainda as taxas de juros estejam mais baixas, ainda é bastante caro.
Segundo o economista Marcel Solimeu, da Associação Comercial, o aumento das vendas em São Paulo deve ser de 2,5%. Lembrando que o Dia dos Namorados é comemorado no dia 12 de junho, na quarta-feira da semana que vem. 4 horas 39 minutos. Infelizmente, a violência não dá trégua no Rio de Janeiro. Quem nos atualiza de novo sobre o assunto é o repórter Rodrigo Viga. Boa tarde, Viga.
Exatamente, muitos casos de violência e criminalidade mais uma vez aqui no Rio de Janeiro, mas antes de falar e entrar exatamente no tema, no assunto, deixa eu dar um giro rápido aqui para quem não conhece essa região central aqui da capital, região do Boulevard Olímpico, do Centro Revitalizado do Rio de Janeiro, ali a Baía de Guanabara ao fundo, pouco mais atrás o Museu do Amanhã, aqui daqui a pouco deve passar o VLT, atrás o edifício à noite, uma das beleza, um dos legados dos Jogos Olímpicos de 2016. Custou muito, custou caro a beça, mas tem sido bastante aproveitado, usufruído por cariocas e turistas que vêm aqui para o Rio de Janeiro. Agora vamos voltar à realidade. Casos de violência e criminalidade. Quase 30 foram presos nesta quinta-feira, acusados de pertencerem a uma quadrilha especializada no roubo de cargas e de carros na Baixada Fluminense. Mas era uma quadrilha extremamente armada, armada até os dentes, que usava granada, fuzil, metralhadora e costumava diversificar os negócios que rendiam milhões de reais por ano. A polícia ainda procura outros integrantes deste bando, desta quadrilha. Muitos, inclusive, não tinham nem passagem pela polícia, o que dificultou as investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A Polícia Civil também está investigando uma partida de futebol entre dois milicianos e policiais militares e um civil. A polícia estava fazendo uma operação na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, nesta última quarta-feira, para prender dois milicianos, e quando chegou um campo de futebol, descobriu que na pelada, no rachão do jogo, estavam também quatro PMs e um policial civil, que foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos. Quem está prestando também esclarecimentos nesta quinta-feira, através de videoconferência, é Rony Lessa, acusado de ser o matador, o assassino da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março do ano passado. Nesta sexta-feira, será a vez de Elcio Queiroz também ser ouvido por videoconferência. É um depoimento sigiloso e, é claro, já se sabe de antemão que ambos vão negar participação no crime.
O governador de São Paulo, João Dória, quer batizar complexos esportivos com os nomes de empresas patrocinadoras. A prática é chamada de naming rights e quem traz mais detalhes é o repórter Thiago Muniz em áudio e vídeo.
O governo de São Paulo quer conceder naming rights para complexos esportivos do estado, mas sem incluir o Ibirapuera, alvo de um processo separado. Naming rights é o termo em inglês para designar a alteração do nome de uma estrutura para rebatizá-la de acordo com o interesse de um patrocinador. É uma prática comum em estádios de futebol ao redor do mundo e tem ganhado força no Brasil, como no caso do estádio do Palmeiras. Em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, o governador de São Paulo disse que pelo menos dois equipamentos esportivos do estado podem passar pela mudança. Um deles é o conjunto desportivo Babi Barione, localizado na zona oeste da capital paulista, que está com uma reforma parada há 5 anos. João Dória afirma que já autorizou um investimento para financiar as obras e que depois deve conceder o nome do complexo.
Primeiro vamos investir o recurso necessário, cerca de 15 milhões de reais, para complementá-lo, colocá-lo em state of the art, e depois sim vamos fazer o naming right para gerar mais recursos na sua administração, na sua gestão.
O governador afirmou ainda que vai conceder em breve o nome do Centro Paraolímpico Brasileiro, localizado na zona sul da capital paulista. Já o complexo do Ibirapuera não deve ter os naming rights disponibilizados pelo estado, já que ele é alvo de uma concessão de toda a estrutura. João Dória deve sancionar nesta sexta-feira a lei que permite o repasse do conjunto desportivo para iniciativa privada por 35 anos. O edital está previsto para outubro e a principal mudança proposta pelo governo é a duplicação de capacidade do ginásio de 10 para 20 mil pessoas.
A principal empresa de patinetes elétricos consegue credenciamento para atuar em São Paulo. Mais detalhes na reportagem em áudio e vídeo de Matheus Meirelles.
A empresa de patinetes elétricos Grow concluiu o credenciamento e volta hoje a operar normalmente em São Paulo. A holding é responsável pelas marcas Yellow e Green. O credenciamento estava sob análise da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes da capital paulista. Em nota, a companhia informou que segue em diálogo constante com a prefeitura e demais agentes interessados em organizar a micromobilidade da cidade. No texto, a Grow convida os usuários de patinetes elétricos a planejar o caminho, respeitar a velocidade máxima de 20 km por hora, procurar usar capacete, não usar os veículos se for menor de 18 anos, não circular pelas calçadas e a respeitar os semáforos e as sinalizações de trânsito. O credenciamento foi exigido pela Prefeitura de São Paulo por meio de decreto que regulamentou de forma provisória a utilização dos veículos de duas rodas. Além da Grow, a School e a Flipon também solicitaram e receberam credenciamento para operar legalmente na capital paulista. A Prefeitura, o Procon e empresas continuam discutindo um novo regramento para adequar o uso dos patinetes elétricos às condições da cidade de São Paulo.
E ainda em São Paulo, a concessão do Parque do Ibirapuera, a iniciativa privada, deve acontecer em outubro. O destaque é do repórter Marcelo Matos, em áudio e vídeo.
Concessão do Complexo Constâncio Vaz Guimarães deverá ser realizada em outubro. A avaliação é do governador de São Paulo, João Dória, após a aprovação na Assembleia Legislativa.
Ali será implantado um complexo de esporte, de lazer e de entretenimento, moderníssimo, ocupando espaço de uma área antiga, ultrapassada, e representando também o ingresso de recursos nos cofres públicos e a desoneração do Estado na administração de áreas que serão administradas, gerenciadas pelo setor privado.
O vencedor da licitação, que será lançada após a sanção do projeto pelo governador Dória, poderá administrar o complexo do Ibirapuera por 30 anos. Hoje o local abriga ginásio, estádio, pista de atletismo, piscinas, quadras poliesportivas e uma emenda dos líderes partidários na Assembleia Legislativa assegurou a preservação do Centro de Excelência para Atletas.
Agora, olha só essa história. Parece mentira, mas não é não, viu? Um avião invadiu o sótão de uma casa nos Estados Unidos e o piloto foi encontrado, vejam só, procurando os óculos. Destaque internacional da Larissa Coelho.
Um planador colidiu com o teto de uma casa em Connecticut, nos Estados Unidos. De acordo com a polícia local, o avião caiu por volta das 6 horas da tarde desta terça-feira na cidade de Danbury. O piloto da aeronave sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para o hospital. Vizinhos da residência que ajudaram no resgate afirmaram que o homem foi encontrado no sótão procurando os óculos. Na casa estavam uma mulher e duas crianças com 4 e 7 anos de idade. Todos sem ferimentos graves. O planador deveria aterrissar em um aeroporto a 4,5 km de distância da residência. No entanto, de acordo com autoridades, a aeronave apresentou um defeito na bateria que abastece os instrumentos. O Conselho Nacional de Segurança no Transporte dos Estados Unidos está investigando a queda para determinar a causa exata do acidente.
4:47, nesta quinta-feira, o secretário de Tesouro, Mansueto Almeida, defendeu mudanças na regra de ouro. Quem vai contar os detalhes para a gente é a repórter Vitória Bell. Boa tarde para você, Vitória.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos aqueles que ouvem e assistem a Jovem Pan. Isso mesmo, o secretário de Tesouro, Mansueto Almeida, defendeu hoje mudanças na regra de ouro, porque, segundo ele, até 2021, isso pode ser um problema. A gente tem que lembrar uma situação aí que o secretário está pedindo, né, está rolando aí no Congresso, uma mudança, um pedido de crédito a mais para que possa ser utilizado em dívidas correntes do governo. E isso seria proibido, segundo a regra de ouro, que segundo ele precisa ser mudado justamente porque o governo tem que ter mais liberdade para fazer ajuste nas contas, o que segundo ele já é possível em outras regras fiscais e que essa é a única regra que é aí mais dura. Ele disse aí que em um país onde a despesa obrigatória é de 94%, a gente praticamente não tem instrumento para poder fazer ter essa flexibilidade com relação ao ajuste fiscal. Vamos ouvir um pouco o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida.
Possivelmente a gente também vai precisar aprimorar a regra de ouro, porque é a única regra fiscal que a gente não tem instrumentos para, em risco de descumprimento, voltar à situação de cumprimento daquela regra. Então, todas as outras regras fiscais têm algum instrumento que permite o governo, em caso de descumprimento, de risco de descumprir, fazer o ajuste.
O secretário também se mostrou bastante otimista com relação ao andamento e à aprovação do crédito suplementar no Congresso Nacional. Segundo ele, tudo está caminhando para aprovação nas datas ou previstas e que não será necessário, segundo ele, fazer adiamentos no Plano Safra ou até mesmo no BPC, enxugamentos ou mudanças, caso o Congresso consiga aprovar isso até as datas até o final de junho. Marcela.
Tá certo, Vitória. Obrigada pelas informações. Bom trabalho aí para você. Bom, 4:49, a Justiça Federal em Brasília aceitou denúncia apresentada pelo Ministério Público e tornou réus os ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os ex-ministros Antônio Palocci e Paulo Bernardo e o empresário Marcelo Odebrecht. Eles são suspeitos de terem recebido propina da construtora Odebrecht em troca de favores políticos. Segundo a acusação, a empreiteira prometeu a Lula em 2010 64 milhões de reais para ser favorecida em decisões do governo. De acordo com o Ministério Público Federal, o dinheiro teria sido colocado à disposição do PT. O presidente da FIFA é reeleito. Mais informações em áudio e vídeo com o repórter Daniel Lian.
Reeleito, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, chorou e prometeu mais dinheiro às confederações e zero corrupção. No primeiro mandato, o dirigente inflou a Copa do Mundo, implantou o VAR e criou um novo Mundial de Clubes, comprando briga com a Associação dos Times Mais Ricos da Europa. Nos últimos 3 anos, o dirigente impôs um ritmo intenso de mudanças dentro e fora do campo. Deu ênfase ao futebol feminino e de inclusão.
Women's football is a sport in itself, and we need to create competition dedicated to women's football.
Sua reeleição sem concorrentes é avaliada como uma demonstração de poder e um indicativo de que terá ainda mais respaldo para aprovar seus projetos. Não houve uma votação, então não há como saber quantos votos ele teria dos 211 possíveis. Uma alteração nas regras estabeleceu que quando o candidato não tiver opositor, basta uma salva de palmas para consagrá-lo vencedor. E foi o que aconteceu. Ao agradecer os aplausos, Infantino derramou lágrimas e disse que amava todo mundo. Ele carrega em seu mandato uma importante modificação. A partir de 2026, a Copa do Mundo será disputada por 48 países e não mais por 32, como ocorre desde 1998. O Mundial, que será o primeiro organizado por 3 países, Estados Unidos, México e Canadá, vai abrigar um número maior de seleções. Aumentar a quantidade de equipes na competição era a principal promessa de campanha do italiano. Embora tenha conseguido aprovar a mudança facilmente para 2026, ele não obteve sucesso ao tentar antecipar o inchaço para a Copa de 2022 no Catar. O Congresso da FIFA, que o reelegeu, ocorreu em Paris, cidade onde a entidade foi fundada em 1904. Seu novo mandato vai até 2023 e ele ainda pode tentar mais 2 reeleições, o que o deixaria no poder até 2031.
Olha só, 4 horas e 52 minutos, mais cedo o repórter Afonso Marangoni falou sobre o atacante Neymar, que sofreu uma lesão ontem e foi cortado da Copa América. Agora a expectativa é para saber quem será convocado no lugar dele e é sobre isso que eu converso agora com André Ranieri. Já tem alguém em alguma especulação, André? Boa tarde para você.
Boa tarde a você, Marcela Raal. Boa tarde também ao ouvinte da Jovem Pan aqui no JP agora. Ainda não, né? O técnico Tite ainda não divulgou quem será o substituto de Neymar, camisa 10 da seleção brasileira, foi cortado após romper um ligamento do tornozelo. Aliás, a gente tem a imagem e agora há pouco, através do Instagram, o Neymar, ele publicou uma foto nas redes sociais com um tornozelo bastante inchado. Porque tem muita gente que está dizendo que o Neymar deu um miguezinho, que devido a tudo que está acontecendo na vida dele, as polêmicas que ele está envolvido até, é uma acusação de estupro, e muita gente disse que o Neymar poderia, quem sabe, dar um miguezinho para sair da seleção brasileira e também sair de cena neste momento. Mas não, ele sofreu uma lesão no tornozelo, uma lesão que vai deixá-lo fora dos gramados por um bom período, e ele fez questão de, nas redes sociais, publicar essa imagem para acabar com essas suposições. Agora, em relação ao substituto, né? Quem que pode substituir o camisa 10 da seleção brasileira? Alguns nomes estão em pauta, como o do Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, mas talvez por ser muito jovem e pelo fato do Brasil ter levado muitos jogadores novos para essa Copa América, o Vinícius Júnior não seja o escolhido. Dudu é um jogador que vem se destacando há muito tempo aqui no futebol brasileiro, é o principal jogador do Palmeiras, também é cogitado, mas talvez o favorito neste momento seja Lucas Moura, jogador do Tottenham da Inglaterra, finalista da Liga dos Campeões, herói na semifinal da Liga dos Campeões, que classificou o Tottenham para a final. O Lucas Moura, ele é um dos favoritos neste momento a ser convocado pelo técnico Tite, e até o Renato Augusto está sendo cogitado. Não é um atacante, é o meio de campo, está no futebol chinês, mas o Renato Augusto também é uma possibilidade, Marcela.
Pois é, essa imagem, para quem nos assiste, né, o Jovem Pan agora no YouTube, nas redes sociais, é impressionante do Neymar, realmente mostra que ele não tinha condições de jogar mesmo, né?
Não, a menor condição, né? A menor condição. Para quem viu o lance, é que tem muita gente que quer chegar a conclusões sem ter muita informação. Mas quem viu o lance, prestou atenção, viu que, de fato, era uma entrada forte, era uma lesão complicada.
Foi uma pancada forte,
Sem dúvida. E com a imagem, então, fica bem claro, né? Tá totalmente inchado. E então, o Neymar não tinha a menor condição de seguir aí com a seleção brasileira para a disputa da Copa América.
Beleza, André Ranieri, obrigada. Boa tarde para você.
Abraço.
Abraço. Bom, ponto final em mais uma edição do Jovem Pan agora. Obrigada pela sua participação. A gente volta na segunda-feira, às 16h. Fique agora com o programa 3 em 1 no comando de Silvio Navarro e os comentaristas da Jovem Pan. Até lá. Tchau, tchau.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se, no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Movimento antivacina cresce no Brasil.
Após as chuvas intensas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue, o técnico Fábio Carilli segue.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
ele está. E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Arquibancada JP. Futebol e bom humor em um só programa para você. Acesse jp.com.br/arquibancada JP.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android.